Ei. Olá, boa tarde. Tem início a abertura da 41ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Câmara no canal 13.1, YouTube e Facebook. Sigam nossa página oficial divinopolis.mg.leg.br e nas redes sociais @CâmaraDivinópolis e confiram as notícias do Legislativo. Ontem, dia 10 de julho, aconteceu mais uma oitiva da CPI da Permuta Estética. Vejam a matéria na íntegra em nossos canais. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 11 de julho de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 41ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Zé Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Neiburg que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Uma boa tarde a todos. A palavra do Senhor de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 19. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, em direitos, dotados de razão e de consequências. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Obrigado ao vereador Zé Brás e ao vereador Neiburg. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continue como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a reunião da ata anterior. Senhor primeiro secretário Zé Brás, por favor, proceda à leitura da correspondência do expediente.
Correspondências do Legislativo. Ofício de número 170 de 2023, vereador Edson Souza, solicitando a retirada de emenda CM9-2023 ao projeto de lei EM-29 de 2023. Correspondências do Executivo. Ofício CEPLAN de número 57-2023, respondendo requerimento de número CM-1726-2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de números 58 e 60 de 2023, respondendo requerimento de número 1725 e 1724 de 2023, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de número 62 de 2023, respondendo requerimento de número 1733 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEPLAN de número 77/2023, respondendo o requerimento de número CM25/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUSO de número 403/2023, respondendo indicação de número CM1221/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSO de número 404/2023, respondendo requerimento de número CM27/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUSO de número 53/2023, respondendo requerimento de número 262/2023, de autoria do vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício CEGOL de número 442/2023, respondendo indicações. Indicações de número 892/894/2023, autoria vereador Edson Souza. Indicações de número 1473/1477/2023, autoria vereador Periquito Beleza. Indicação de número 692/2023, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 728/2023, autoria vereador Roger Viegas. Indicações de número 1687, 1688, 1689/2023, autoria vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 922, 923, 924/2023, ambas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CETRANS de número 1248/2003, respondendo indicação de número 691/2003, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CETRANS de número 1249/2003, respondendo indicação de número CM114/2003, autoria vereador Anderson da Academia. Ofício CEMED de número 879/2003, respondendo requerimento de número 265/2003, autoria vereador Eduardo Print Júnior. Correspondências de terceiros. Ofício de número 39/2023, Conselho Municipal da Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Divinópolis, informando sobre a reunião ordinária que será realizada no dia 11 de julho de 2003, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 12/2023, Conselho Municipal de Habitação, informando sobre a reunião ordinária que será realizada no dia 10 de julho de 2023, às 13 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício EMOP de número 9/2023, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, encaminhando balancetes analíticos dos meses de abril e maio de 2023. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 95/2023. Institui no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis o Dia do Influenciador Digital. Autoria, vereador Diego Espino. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 96/2023. Altera a Lei Municipal de número 7.704/2013. Que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de lotes vagos pelos seus proprietários. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à limpeza de lotes vagos com ônus aos proprietários e dá outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 32/2023. Regulamenta a Lei Federal de número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviço de assistência social e de psicologia nas redes públicas de educação básica e altera a Lei número 7.290, de 16 de fevereiro de 2011. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 46/2023. Dispõe sobre os critérios para concessão do benefício Auxílio Moradia no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 119/2023. Solicitando o secretário de Trânsito estudo de tráfego para melhorar o trânsito na região escolar do bairro Cidil e Santo Antônio, com o asfaltamento do binário da Avenida Coronel João Notinho e Rua Itabecerica. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 937-2023, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de postos de iluminação na rua Atenas, na altura do número 554, localizada no bairro Padre Eustáquio, neste município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 938-2023, solicitando que seja encaminhado ao Executivo Municipal o anteprojeto em anexo para que o Executivo institua o programa Auxílio Catador, que objetiva a concessão de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis no município de Divinópolis. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 939-2023, solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a disponibilização de 3 caminhões de escória a fim de solucionar os problemas nas estradas rurais. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 943-2023, solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a capina e limpeza da rua Ibiraci, na altura do número 541, localizada no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 944-2023, solicitando do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a capina e limpeza da rua Iraque, na altura do número 320, localizado no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 945-2023, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de tomar providências cabíveis para realizar a limpeza da rua Acilino Diniz Moreira, na altura do número 136, localizado no bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1699-2023, solicitando do Executivo a pavimentação, operação Tapa Buracos, na rua Campina Verde, em toda a sua extensão, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1761-2023, solicitando do Executivo que seja realizada a manutenção no calçamento que liga a comunidade de Ermida à comunidade dos Lopes, na subida do morro, na região. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 22-2023. Moção de pesar pelo passamento de Diniz Júnior Mendes. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar de número 23-2023. Moção de pesar pelo passamento de Maria da Glória Sotero de Oliveira. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de repúdio de número 3-2023. Moção de repúdio à proposta de emenda constitucional à PEC 9-2023, que proíbe a aplicação de sanções aos partidos políticos por descumprimento da cota mínima de recursos para a candidatura feminina até as eleições de 2022 ou pelas prestações de contas anteriores a 5 de abril de 2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 716-2023. Solicitando o nome de todos os agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate à endemia, ACE, efetivos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 1768-2023. Solicitando do Executivo nos enviar dentro do prazo regimental os valores gerais gastos com combustíveis na Prefeitura Municipal de Divinópolis, estratificando por tipo de combustível, gasolina, diesel e álcool, e mensalmente, desde janeiro de 2017 até o atual mês de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1769-2023. Que seja encaminhado este requerimento ao presidente da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, senhor vereador Roger Viegas, solicitando que, através da referida comissão, seja convocada uma audiência pública para o dia 7 de agosto de 2023, segunda-feira, para discutir sobre o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate à endemia, ACE, no município. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1770-2023. Que seja encaminhado esse requerimento ao Executivo Municipal, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental todas as parcerias firmadas mediante a lei do adote bem público, nos encaminhando cópia completa dos referidos convênios assinados. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1771-2023. que seja encaminhado este requerimento ao presidente da Comissão de Avaliação Imobiliária e diretor de cadastro, fiscalização e aprovação de projetos da Prefeitura Municipal de Divinópolis, senhor Emerson Gregório Silva, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental que, através da comissão, nos seja encaminhado qual seria o valor avaliado dos terrenos da quadra em que se encontra o CEMEI Nossa Senhora das Graças, Rua Bom Sucesso, Rua Carlos Pereira Chula, Rua José da Paz e Rua Frei Leão Rodrigues. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1772-2023. Que seja encaminhado esse requerimento ao setor de cadastro da Prefeitura, senhor Emerson Gregório Silva, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental, através da comissão, que seja encaminhada a avaliação dos imóveis do Hospital São João de Deus, que se encontra próximo à Rua Niquelina, no bairro Niterói, conforme imagem e anexo. Ademais, solicito que nos sejam encaminhados os dados do referido imóvel. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1773-2023, solicitando do presidente da Comissão de Avaliação Imobiliária, senhor Emerson Gregório Silva, nos enviar dentro do prazo regimental, através de comissão, que nos seja encaminhada uma avaliação dos lotes do bairro Porto Velho, conforme imagem e anexo a este documento. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Com a ausência da tribuna livre, passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson. Quero informar os nobres vereadores que, por problema técnico, não será possível mostrar imagem hoje na TV. As imagens que vocês passarem para a comunicação não tem como hoje apresentar aqui na nossa comunicação aqui. Então, com a palavra, o vereador do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço para todos os que estão assistindo na TV Candidez, as plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E queria estar pedindo, senhor presidente, um minuto de silêncio para dona Rosária Rodrigues, mais conhecida como Lula, a dona Lula, muito carinhosamente chamada dona Lula, ali no bairro São José. É mãe do ex-vereador Edmar Rodrigues. Então aqui fica o nosso sentimento. Domingo agora foi sepultada, então fica aqui nosso sentimento e o pedido de um minuto de silêncio. Senhor presidente, alguns assuntos vão caindo no esquecimento, mas o sofrimento da população continua o mesmo. A gente vê que essa casa tem se debruçado em cima de vários assuntos, mas um que parece que caiu no esquecimento, o caos que se encontra é a questão do ônibus. Muitas linhas estão sendo tiradas, lata de sardinha, muitos horários complicados e reduzindo linhas. Ali a Vila Cruzeiro teve sua linha reduzida. Então a gente queria novamente estar mexendo nesse doce, senhor presidente. Muitas reclamações que têm chegado nesse vereador, mas essa casa parece que funciona através de ondas. Então vem uma onda, pega naquilo e vai. Depois esquece, mas o sofrimento continua. O pessoal que precisa trabalhar necessita do ônibus, seja gratuito ou seja pago, é um direito. Quando a gente fala gratuito, é um direito do cidadão. A gente também vê com preocupação a ida do centro de convivência ali do Afonso Pena para o Bom Pastor. É um local melhor, um local mais amplo, mais seguro. Todavia, os participantes ali do bairro Afonso Pena ficou um pouco prejudicado com isso. Questão exatamente de locomoção, a questão de ônibus, né? Ônibus que não passa lá dentro do bairro, que passa lá próximo ao centro de atividades, não vai ter. Então vai ficar com esse prejuízo aí. A gente precisa sentar com o Lucas Esteves e fazer uma avaliação do que pode ser feito, porque o Afonso Pena já vai perder ali a questão do CRAS, que ficou muito bem instalado ali na Nova Serrana, agora está voltando para o lugar de origem ali, que é o Bom Pastor, que é mais central, acolhe mais as pessoas, mas o Afonso Pena em si vai ficar prejudicado. houve um acréscimo de pessoas que procuraram o CRAS no Afonso Pena de ser dali, exatamente por ser mais próximo, e nós temos uma população ali que necessita desse serviço. Então a gente vai pedir uma atenção especial, em especial a Lacerda Trans, para a gente voltar a falar nesse imbróglio aí, que é o setor de ônibus de Divinópolis. Já se falou em tirar a empresa, mas sabe que as coisas não são bem assim. Então, enquanto isso, não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. A questão de ônibus continua um caos. Senhor presidente, também me chegou hoje a questão lá da portaria do CAIC. Né? O CAIC é um complexo que tem ali o Frei Galvão, o Padre Eustáquio, a escola também, o CEMEI de São Tarcísio. Então a gente é um complexo e o posto de saúde. Então são duas secretarias, secretarias que trabalham no CAIC. Então a gente fica no meio dessa luta. Então foi retirado o porteiro, porque tem um vigia na escola e outro no CEMEI. Então viram que não é necessário a portaria. A portaria está aberta. E o posto de saúde do Serra Verde, lá também está instalado o SAD, que é o Serviço de Atenção ao Domicílio. Então, a gente vê com preocupação que eles ficam lá até as 19 horas, e agora sem porteiro. Então, já conversei com a diretora do CAIC, e vou estar conversando com o Alan, que reponha imediatamente, que seja da CEMUSA, que seja da CEMED, mas que reponha ali um porteiro lá no CAIC. É inadmissível um complexo daquele, apesar de estamos entrando em férias agora, nós já estamos preocupados com isso aí, para a gente fazer essa logística aí do posto de saúde do Serra Verde, que tem um compromisso do secretário em estar pintando, ou ficou lá mais de um ano sem telefone fixo, um absurdo, né? A gente está cobrando isso, conversei hoje com o Erson sobre isso, e ele assegurou que no princípio de agosto inicia a pintura e a reforma também lá da unidade do Serra Verde. Lembrando que a unidade lá do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo agora está completa, já foi feito o redimensionamento ali das pessoas, está fluindo muito bem, glória a Deus. Sr. Presidente, ia pedir para colocar uma foto, mas hoje não é possível, do complexo da ferradura, que a gente, desde o mandato passado, trabalhou junto ao governo municipal e também estadual no tocante ali ao CEINFRA. O CEINFRA, que a gente foi várias vezes, no tocante ali ao Trevão do Icaraí. Hoje já está liberado, já começou as obras ali, oriundo parte desta verba da indenização do terreno que foi doado para o Estado, vindo ali dessa permuta, né? Então já iniciou. E amanhã estarei lá no local, na estrada ali de Cajuru, que vai conectar ali com o lixão. Então tem uma estrada ali que tem que, antes de inaugurar lá o complexo da ferradura, tem que colocar dispositivo de segurança nessa estrada. Senão é eminente que vai acontecer acidentes. Então para isso eu já oficializei o DR, para estar colocando redutores de velocidade, e também o trevão ali próximo ao lixão ali, né, próximo ali. Então amanhã estarei lá com o vereador de Carmo do Cajuru, o Sérgio, nós iremos andar ali, a gente está pedindo essa força aí também, e ver em que pé que ficou. O Paulo também oficializou o DR, o Paulo da CETOP oficializou o DR para que providencie rápido essa instalação desses redutores, que é urgente e necessário. Não precisa começar a ter acidentes lá, matar pessoas para implantar esses redutores. É bom prevenir. Então amanhã, se Deus quiser, estarei lá nessa estrada, juntamente ali com o Sérgio, vereador de Carmo do Cajuru. Senhor presidente, ontem tive a honra, a alegria, né, vamos dizer assim, de passar a honra e a alegria, os dois, de ser convidado aqui na CPI da permuta estética. Foi até a oportunidade onde eu pude explainar o trabalho do Fórum de Desburocratização. Foi questionado este vereador um projeto de lei desta casa, que foi votado nesta casa. que dá um prazo maior para as pessoas ter o alvará. Então, a gente explicou muito bem, foi muito tranquilo, mas eu fiquei preocupado, senhor presidente, o rumo que está tomando a política de Divinópolis, o tipo, o estilo de fazer política em Divinópolis, muito perigoso, e é um desserviço que nós fazemos para o povo de Divinópolis. Tanto executivo como legislativo, entidades, nós que fomos eleitos para defender a população, trazer benefícios para a população, devido aos posicionamentos, talvez nós possamos estar atrasando a evolução dessa cidade. Porque numa onda de denuncismo dessa que nós nos encontramos, a gente fica um pouco receoso em até apresentar projeto. Né? Eu fui autor também do projeto das Nesgas. Nesgas são aquelas faixas de terra que municipal que está ao lado, ou estadual, que está ao lado de um imóvel que não tem necessidade. Então, ela vai facilitar, se adquirida a lei, facilita e diretamente ser comprada pelo confrontante. Então, a gente fica até receoso de apresentar projeto de leis mediante esse denuncismo. Denuncia, depois que já põe o nome da pessoa na lama, depois é que vai ver se está certo ou está errado. Então, a gente fica preocupado, até mesmo para aquelas pessoas que têm projetos. Tem muita diferença entre você ter um projeto de governo, de legislador, ter um projeto para apresentar para a população, para que venha a ser votado, do que aquele que quer desmanchar o projeto do outro. Né? Eu sempre trabalhei, sempre assim o farei, trabalharei sempre mostrando a minha posição, um projeto de avançar na área social, na área de construção. Então, é sempre nesse sentido. Eu sempre tenho comigo que o trabalhar é em apresentar à população um projeto para evoluir. E como foi esse do Fórum de Desburocratização, é para destravar. Se nós tínhamos aqui na época mais de 1000 projetos travados na prefeitura por causa de leis que estava confrontando com a lei federal ou que estava em outra desconformidade. Então a gente estava entusiasmado no primeiro mandato, foi muito produtivo. Este mandato a gente viu que esse tipo de trabalho não foi tão evolutivo como foi no mandato anterior. E isso que nós necessitamos, de destravar essa máquina, gerar empregos, gerar a possibilidade da pessoa capacitar. Hoje nós estamos vendo a falta de capacitação técnica para o campo de trabalho. Então é isso que nós devemos buscar. Nós somos legisladores, fiscalizadores, homens públicos, para buscar melhorias para essa cidade. Não à custa de estar derrubando outro, ou outro derrubando outro, esse chapéu velho. Então a gente fica preocupado com o rumo que está tomando a política. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, por sua contribuição. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o elegante vereador do MDB, vereador Hilton de Aguiar.
Praz do céu, fiquei todo emocionado. Obrigado pelo elegante. Muito obrigado, presidente do exercício, vereadores e imprensa que nos assiste pela TV Câmara, né? Ficando boa tarde a todos. Zé Braz do céu, que tempo que eu não escuto essa palavra. Muito obrigado, viu? Vindo de você, fico muito elogiado. Como é que fala essa palavra? É essa palavra mesmo. Muito obrigado. Vindo de você, acabou. Senhor presidente, eu gostaria que, em primeira mão, agradecer ao meu querido e amigo Juliano Vilela. Ele foi empossado nesta sexta-feira, no Lions Club de Divinópolis, como presidente. Que honra, estive lá, a todos que estavam ali, aos familiares, a esposa, os filhos, os irmãos, os sobrinhos, enfim, todo mundo, os amigos em especial, Ricardo Salgado estava lá, todo mundo, né, prestigiando então o empossamento do Juliano Vilela. Juliano Vilela é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, um pai carinhoso, um amigo, um marido exemplar, enfim, tudo de bom ele é. Então que Deus possa te abençoar nessa nova jornada sua. Eu sei que são vários desafios que você tem, esse é mais um deles, e que Deus possa continuar te abençoando muito, né, por esse trabalho que vocês fazem junto à comunidade. Vocês, todos os Lions Clube de Divinópolis, em especial Juliano Vilela, por ter me convidado, estive lá presente, vi a festa bonita que teve lá. Então, Juliano e a todo mundo ali, que Deus abençoe vocês. E também a Sara, né, que ela passou o bastão para ele, maravilhosa, gente boa, assessora então da Lohana França, uma amiga aqui da Câmara, e hoje está na Assembleia Legislativa. Que Deus possa continuar te abençoando também junto ao Laios, fez um brilhante trabalho, mas tudo tem seu prazo, você passou por Juliano Vilela. Então, de novo, a vocês todos aí do Laios, obrigado pelo convite, em especial o Juliano Vilela, que Deus possa continuar te abençoando as coisas bacanas que você faz para a nossa cidade. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Estive lá, um respeito total, o povo, é assim, não tem palavras. De novo, muito obrigado. Senhor presidente, Rua Olímpio Moreira, né? Ali no bairro, Anderson. Bairro ali Santa Rosa, divida com ali o bairro Paraíso. Até vou falar o nome do Felipe Soareira aqui, porque vira e mexe eu tenho que cobrar dele. Até sei que ele vai me responder já, me xingando. Mas assim, porque foi falado que ia ser no mês de maio, passou o maio e junho, estamos em julho e o pessoal ali está apreensivo. Até que há poucos dias passou até uma patrol, deu um acabamentozinho meia boca lá, mas o povo quer o calçamento. Não é só ali, mas para frente também, pela escola tem outro, porque a gente pede, a gente faz de tudo para fazer. Então assim, vamos fazer o quanto antes, porque o povo paga seus impostos, o IPTU, né, às alturas. E então eles têm pelo menos o direito disso aí, e é direito deles. Então, de novo, que faça o mais rápido. Eu até falo o nome do Felipe, porque ele nos atende com maior presteza, é um cara elegante, é um rapaz assim que está sempre atento. Então, junto aí, eu peço a você para que faça essa cobrança o mais rápido, porque o pessoal está me cobrando, e eu vou continuar cobrando aqui enquanto não for feito. Assim, eu sei que é um pequeno calçamento, até pequeno, mas pequeno para a prefeitura, ao ver a prefeitura, mas para o povo que mora ali, que vê a poeira, o barro, as dificuldades que tem no dia a dia, para eles são muito. E o tempo está demorando muito, então o pessoal está cobrando e continuarei cobrando. Então espero que seja feito o mais rápido possível. Senhor presidente, o Josafá, ele fez uma citação aqui sobre a Transid, né, os ônibus da nossa cidade. E o nosso presidente hoje da administração, Roger, também o Edson de Souza, estamos na mesma comissão, onde que já está pedindo um afastamento dessa empresa. Já está demorando até por demais, né, Burg? É uma empresa que é Transit, é Copasa, essa fuleiragem toda, é Femig, é um trem que não tem condições. Em especial essa mesmo, essa empresa Transit, dá para se ver que está demorando nós acabar de resolver esse problema aqui, já para mandar para o Executivo, para logo tirar de uma vez, porque o povo já não aguenta mais, senhor presidente. É muita covardia que faz nossa cidade. Esse Felipe, ele brinca com a nossa cidade, ele pensa que o povo aqui é bobo. Tudo bem, ele tem aí essa turma que trabalha para ele para fora, mas aqui de novo vai ser diferente. O povo, graças a Deus, a Câmara hoje é diferente, a Prefeitura é diferente, todo mundo de cabeças diferentes. E vamos fazer de tudo para tirar o quanto antes essa tranqueira daqui. Para acabar com isso, porque é muito triste, senhor presidente. Josafá reclamando, Ana Paula até me chamou para o Cusinho para a gente fazer uma vistoria nisso aí. É triste trabalhar numa cidade onde tem umas empresas, umas tranqueiras dessas. Então fica atento, daqui uns dias, se Deus quiser, Josafá, já estaremos fazendo a votação aqui para que escurraça, que tire esse negócio da nossa cidade, para que as pessoas possam ter, pelo menos, liberdade, direito de ir e vir. Porque não é de graça, senhor presidente. Todo mundo paga suas passagens, todo mundo paga tudo que pede. Se aumentar, eles pagam. Apesar que, graças a Deus, tem muito tempo aí que o prefeito não quis aumentar. E até parabéns, porque não quis e não vai conseguir aumentar. Então, assim, é triste trabalhar numa cidade onde tem uma empresa dessa que trava a cidade. Então, de novo, daqui uns dias, se Deus quiser, esse imbróglio vai acabar. Finalizando, senhor presidente, feira. Gostaria de deixar de novo um abraço a todos os feirantes, né? Como semana passada eu fiz a citação aqui, que parece até o Edson de Souza, ele fez um vídeo lá falando sobre algumas pessoas que estavam parando na garagem. Inclusive, teve algumas reclamações que parece que a Cetrans foi lá e até fez atuação. Não estou aqui reclamando do serviço deles, porque eles estão fazendo o trabalho deles. E porta de garagem não foi feita para ninguém parar. É lei, não é isso, Anderson? Não. Ah, mas eu vou defender. Não vou defender, não vou coçar a cabeça de ninguém. Foi falado aqui, a vice-prefeita falou, o secretário falou que se tiver algum carro obstruindo alguma garagem, infelizmente a Cetrans, pelo trabalho do Lucas, vai passar e vai notificar. Porque não pode parar nas garagens, não pode, é lei. Então assim, eu não vou aqui discutir, falar que eles estão errados, porque eles estão no trabalho fazendo o trabalho deles certo. Então as pessoas que têm o hábito de colocar nas garagens, pode ter certeza, queira ou não, para melhorar, vai ter que resolver. Então eles vão continuar passando, foi o aviso que eu tive, eles vão para a feira continuar do jeito que os feirantes querem, porque era para... Eles estavam querendo colocar tudo junto num lugar só. Como hoje está bem tumultuado, não cabe, e os carros que ficam na lateral não podem parar em garagens. Então, de novo, vai ser notificado, ia ser transferido para fazer o trabalho deles. Então, eu não estou aqui para conquistar a cabeça de ninguém, mas em especial os feirantes, eu gostaria de deixar um recado aqui. Hoje tem dois servidores lá, até vou falar o nome aqui, tive até a permissão do secretário, o Jonathan e Eduardo, até me deu a liberdade de passar até o telefone deles, 98837-5452 de um, 8806-7296 do outro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem o Jonathan e o Eduardo. Qualquer dúvida, porque são dois servidores de alto gabarito, são pessoas educadas, que não precisam de ficar chamando polícia pra ninguém. Eles não vão ficar chamando polícia, não vai fazer covardia com ninguém, não vai fazendo aquela perseguição, porque os feirantes só querem trabalhar. Eles chegam ali por volta de 4, 5 horas da manhã e por volta de meio-dia já fizeram o que tinha que fazer. No Niterói, mesma coisa. No Planalto, mesma coisa. Até aqui na Praça do Santuário, que é todas as quartas-feiras, tem horário de 14 até as 18, ou até mais, não sei se é até as 20. Mas assim, Eduardo e Jonathan, e no Niterói já tem outros nomes. Então a todos os feirantes, pode confiar. Hoje tem dois servidores, Jonathan e Eduardo, que estão ali para somar com vocês. E não é só os dois, não. Temos também o executivo, que é a favor de vocês. Temos o servidor, desculpe, tem um servidor hoje, o secretário Gustavo Mendes, que é a favor de vocês. E aqui tem mais 17 vereadores. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode procurar nessa casa, que acredito que nenhum vai virar as costas para vocês. Mas confie numa coisa. Não adianta eu querer sacanear, fazer covardia com ninguém. Não adianta. Não adianta eu pensar que hoje eu estou aqui, que eu sou o bambambam, que eu vou mandar alguma coisa. Não. Igualzinho eu falei há pouco tempo aqui, a vida da gente é uma roda gigante. Um dia estamos por cima e outro dia estamos por baixo. Quem vai escutar esse vídeo que eu estou falando aqui, com certeza vai circular na feira, sabe muito bem do que eu estou falando. Ontem teve gente que pisava nos outros, chamava a polícia e xingava e que queria acontecer as coisas, infelizmente hoje já não faz mais parte da feira. Parabenizo de coração ao secretário Gustavo, a vice-prefeita e até mesmo o prefeito por ter tomado medidas rápidas nisso aí. Ou seja, hoje o coordenador que ali estava já não está mais. Esse problema de chamar a polícia para feirantes não existe mais. Ficar assim xingando, brigando, gritando com feirantes, hoje, graças a Deus, não vai existir isso mais, porque os que estão lá hoje, o senhor Jonathan e o senhor Eduardo, são pessoas capacitadas para aquele serviço. Algumas pessoas falam assim: ah, mas não está tendo coordenador. Tá sim, tem coordenador e bons, são coordenadores que são servidores municipais. Eles respeitam os feirantes como se fosse com eles próprios. Eu vejo eles lá, vou na feira, todos os feirantes, tirando nenhum, todos têm o meu respeito. Enquanto eu estiver nessa casa, eu vou fazer de tudo para continuar ajudando eles, porque eu tenho uma satisfação muito grande. Quando eu fui secretário no mandato passado, eu tive muito respeito e aprendi muito com eles. Então, quer dizer, eu tenho um respeito mútuo com eles. Acredito que não só eu, todos os vereadores dessa casa, todos eles gostam do feirante. Alguns porque não tem o prazo de passar lá, mas vira e mexe eu encontro com o vereador lá. Então, de novo, a feira hoje tem dois servidores de responsabilidade, o senhor Jonathan e o senhor Eduardo, no Esplanada. E no Niterói também tem o Patrick, tem outro, vira e mexe, troca, mas tem o Patrick, vira e mexe tem dois lá. Dois ou três estão ali, o Adão, estão ali na feira do Niterói para poder somar, para poder ajudar aqueles que precisam. E não ficar brigando, e não ficar chamando polícia para feirantes, porque feirantes são pessoas trabalhadoras, são pessoas que estão ali no seu dia a dia, já sofrem com o tempo quando está seco, com a poeira, enquanto está chovendo com o barro. Então assim, eles só querem trabalhar. E tem o respeito da prefeitura, do executivo, feirante tem o respeito da secretaria SEMAG, do secretário então Gustavo Mendes, que é um excelente secretário, é um cara que preocupa com toda a cidade, em especial a feira, e em especial tem um respeito pela Câmara Municipal. Aqui somos 17 vereadores que estamos prontos para servir vocês naquilo que precisar. E não fique escutando as coisinhas que têm acontecido, não, porque Qualquer coisa que o feirante procurar hoje, procure o senhor Jonathan e o senhor Eduardo. São servidores que estão ali para poder somar junto com vocês. Obrigado pela sessão do palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Itotiguer, por sua contribuição. Próximo a fazer uso da palavra, o nobre edil e comunicador, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, Zé Braz, eu peço permissão, presidente, para falar desse lugar.
Concedido, nobre vereador.
Uma boa tarde a você, a todos os nossos colegas parlamentares aqui hoje, pessoas que nos acompanham, e a todos os servidores dessa casa, minha melhor boa tarde, nossa gratidão pelo trabalho. Senhor presidente, gostaria agora de muita atenção diante de alguns fatos que eu vou relatar, e principalmente para pessoas da população tanto entenderem, tanto quanto pessoas também que nos acompanham nesse momento, no que se diz respeito a todos que estão nessa casa legislativa, através aí agora desse momento, onde tem sido nos últimos dias um objeto de discussão com maior intensidade no município de Divinópolis. Vale salientar que, infelizmente, o tema dessa discussão envolvendo os ACS está apenas voltado para a importância da categoria, né, que se deve ao fato, senhor presidente, você como servidor da área da saúde e tantas outras pessoas aí agora que nos acompanham, nos assistem, sabem que, de fato, no atual mandato tem faltado muito reconhecimento. Tem faltado, essa é a verdade. E muitos estão concordando comigo nesse momento. Vale salientar que através de uma portaria, a GM/MS, uma portaria do Ministério da Saúde, do dia 5 de abril desse ano, que credencia os municípios a receberem a transferência de incentivos financeiros federais, o custeio referente aos agentes comunitários de saúde no âmbito da atenção primária, onde o município de Divinópolis já solicitou o credenciamento de 252 agentes comunitários de saúde, passando a contar com um total de 415 profissionais. Uma gestão que hoje tem correndo o risco de perder 111 ACS contratados, ao invés de se preocupar em solucionar o problema, solicitou o credenciamento, senhor presidente, de mais 252 profissionais. Na portaria publicada, consta que Divinópolis recebe hoje R$ 665 mil. R$ 665.280 mensais referente ao número de ACS cadastrados no nosso município. Eu esclareço a todos que quem paga o piso dos ACS dos ACS é o governo federal. É o governo que está pagando. Com esse novo credenciamento, causa-se então um impacto direto nesse ano de R$ 5.322.000, chegando a um impacto no ano que vem de mais de R$ 8.600.000. Ou seja, está claro, é lucrativo, é rentável, é uma mina de ouro para o município. Credenciar agente comunitário de saúde é uma verdadeira mina de ouro, senhor presidente. Portanto, que a gente não para por aqui. Por exemplo, outros dados que eu tenho aqui, através da portaria de número 44, de 20 de julho de 2021, essa portaria que se diz respeito a credenciar os municípios do Distrito Federal a fazerem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referente aos agentes comunitários de saúde, prestem atenção, credenciou o total de 185 ACS para realizar o curso e, de olho no recurso, já realizou mais 284 novos credenciamentos para a próxima turma que vai se qualificar. De acordo com o artigo 1º da portaria 44, que está aqui nas minhas mãos agora nesse momento, ao se credenciar, o município passa a fazer jus à transferência de incentivos federais. E se garante, né, nessa fonte aí de custeio referente ao número dos agentes comunitários de saúde, sem a periodicidade de transferência mensal. Caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão. Isso, mensais. Isso mesmo, mensais, quanto mais ACS, maior é o número do repasse. O município já entende isso. Só que eu falo, meus caros edis, presidente Israel, que me ouve atentamente, nobres pares, população que nos assiste nesse momento, vocês devem estar se perguntando qual o valor desses repasses. Esse assunto nós temos que discutir aqui, frente ao secretário da Fazenda. Não é aqui chegar e ficar lavando roupa suja só na tribuna. É de fato a gente ouvir deles, de quem tem a competência técnica, que ocupa um cargo hoje e que tem, né, está se embasando com as leis, ou seja, Sintran, Conselho Municipal de Saúde, secretário de Fazenda, o secretário de Saúde, Alan Rodrigo, todos eles já foram convidados. Inclusive também o promotor Ubiratã, lá do Ministério Público, que deve vir aqui, né, pelo menos foi elegantemente convidado. Jarbas Lacerda, outra grande liderança, que também tem se despontado aí no direito jurídico com relação também aos agentes comunitários de saúde, aos ACEs, agentes comunitários de endemias. Essa casa não pode se furtar da responsabilidade de discutir, por isso a nossa comissão propôs isso. Vereador Zé Brás, nobre presidente, que também vai receber um ofício especialmente em seu gabinete, para, se possível, se estiver aqui disponível nesse dia. Até de antemão já me desculpo o caso, né? Porque o mês de julho é um mês que muitos parlamentares aproveitam para fazer as suas tarefas extra-gabinete, né, não estando aqui na casa, mas se estiver aqui, também convoco, né, convido, aliás, o senhor e a sua comissão, para que o senhor fique à vontade para estar aqui engrandecendo essa audiência pública, senhor presidente, que muito atua também na área da saúde, todos os vereadores aqui que estão agora no plenário nesse momento, Anderson, Espino, Periquito, Ademir também, que nos ouvem com atenção. Eu acho importante a gente discutir e ouvir de fato deles o que é possível saber, porque até então a gente só tem ouvido um lado da história, que são as prerrogativas do executivo com relação a poder pagar ou não. Inclusive, nós iniciamos uma discussão aqui na casa semana passada com relação a pegar assinatura de anteprojeto. Anteprojeto pouco valeu aqui nessa casa, a verdade é essa. O executivo agora tem tentado se embasar numa conversa que parte da casa para lá para ter uma segurança. Eu não estou entendendo isso, nunca precisou de um anteprojeto. O fato é que o executivo pode e deve mandar aqui para casa com relação dos contratados, pode e deve mandar também, aliás, já é uma prerrogativa só dele, a discussão aí das progressões quanto aos salários dos efetivos, mas nada está sendo feito. Inclusive, já adianto para os senhores que o impacto que foi feito, para não ser chamado de mentiroso, foi no mínimo, digamos que exagerado, com relação das progressões, que é um direito deles, dos ACS. Já deve ter chegado nos senhores, se for a mesma coisa que chegou até a mim. O que foi feito foi uma progressão, um impacto da folha, caso venha a receber aí o piso, os agentes comunitários de saúde, endemias do nosso município, baseada em lei federal, é de que, pasmem, senhores, seria quase o dobro aquilo que foi falado pelo executivo, porque foi baseado em pagamentos de horas extras. Como se todas as horas extras pagas, por exemplo, no mês passado e no mês retrasado, fossem cair nesse impacto da próxima folha. Então, temos que conversar, tem que ser uma discussão muito mais abrangente, técnica, qualificada, de ouvir os dois lados, ouvir a classe, ouvir o executivo. Mas o fato é que muitos municípios já têm pagado, e Divinópolis tem ficado para trás, e cada vez mais o executivo perde o carinho dessa classe. A minha preocupação é com que essas pessoas, realmente eu chamo atenção, a questão dos ACS contratados principalmente também, que fizeram um curso de agente de saúde. O município recebeu já um incentivo referente a cada um desses profissionais. As pessoas tiveram a qualificação necessária para hoje fazer aferição de pressão arterial, verificar glicemia, enfim, todos os outros fatores cuidados. O executivo vai esperar, de fato, o município entrar num estado de calamidade pública para tomar essas devidas providências? O executivo, de fato, está esperando isso acontecer? Está esperando colapsar o sistema de saúde do município para depois falar, meu Deus, manda então um projeto, se embase, vai estar aqui, espero que esteja presente as partes interessadas aqui na próxima segunda-feira, a partir das 18h30, que isso tem que ser passado a limpo, frente a frente. É uma grande oportunidade, se torna pública, inclusive qualquer pessoa da população pode participar nessa audiência, tem direito à palavra e tem direito à opinião aqui dentro dessa audiência, da forma mais democrática possível, porque o município está prestes hoje a perder profissionais qualificados, está correndo o risco de fechar novas unidades de saúde. E eu vejo muito vereador falando aí, toda vez que, inclusive eu sou um vereador que defende muitas unidades de saúde, eu acredito que não tenha vereador que não defenda o bom funcionamento das unidades de saúde do nosso município. Mas o que adianta, vereador Ademir, a gente está lá no quilombo, o que adianta, Zé Brás, que sempre distribui muito bem as suas emendas, que nós que estivemos juntos lá no posto do Danilo Passos, todos os vereadores que obrigatoriamente investem aí as suas emendas impositivas no centro de saúde do nosso município. O que adianta ter estrutura e não ter os agentes? É o que vai acontecer. É isso que a população tem que entender. Perdendo esses agentes comunitários de saúde, o sistema vai colapsar. O município vai parar de pontuar. O dinheiro vai parar de vir. Aí nós vamos ver a situação, o que, que vai ser agravante da UPA. A UPA que é tão falada, a UPA que é tão comentada aqui, senhor presidente. Não dá para entender. Por isso, eu clamo aqui, chamo a população para no dia 17 de julho, próxima segunda-feira, a partir das 18h30, caros senhores, Conselho de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara Municipal, ACS e ACS, sejam contratados, sejam efetivos, venham aqui, estejam presentes, tenham embasamento também aqui, tragam suas opiniões para essa discussão. A Câmara realmente está afim, está pronta, está disposta a resolver esse problema o quanto antes. Vamos ouvir aqui do Executivo, nesta mesa redonda, vamos colocar aqui os impactos, de fato, o que é verdade e o que não é, sobre esse exagero que foi colocado, sobre o impacto financeiro das progressões, também daqueles que são efetivos, a situação dos contratados, o que vai acontecer, o que nós estamos esperando. O sistema prestes a colapsar a partir do dia 31 de julho, uma situação indefinida para essas pessoas. Os contratados vão parar do nada? A Câmara está fazendo a sua parte. A Câmara está dando seu braço a torcer. O Executivo está se escondendo atrás da Câmara. Essa é a verdade. A Prefeitura está esperando o Legislativo resolver uma bomba que ele não tem que resolver. Essa é a verdade com relação aos ACS contratados. Vai colapsar um sistema de 111 pessoas na rua. 111 pais e mães de família. Além do impacto negativo para a economia da nossa cidade, para a saúde é um pesadelo. E é isso que nós tentamos falar aqui, já estamos explicando há cerca de um mês, senhor presidente. Muito obrigado, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua belíssima exclamação. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, a gente sempre nem tem que estar aqui divulgando aí o trabalho que a gente vem fazendo junto à comunidade de Divinópolis. Às vezes a gente pode ser até repetitivo, né? Falando várias vezes, mas da mesma coisa. Mas é que a gente é cobrado, a gente é lembrado e a gente também é muito solicitado. Então fico satisfeito de estar podendo trabalhar como vereador para a cidade de Divinópolis e poder estar desenvolvendo aí um trabalho junto à comunidade, né, de Divinópolis, com vários bairros. A gente sempre tem falado aí, meu bairro Planalto, Santa Luzia, LP Pereira, Ipiranga, Santo Antônio, né, e outros bairros nós estamos trabalhando aí junto com a comunidade. Sempre eu repito, que vereador não faz obra, vereador pega as indicações e leva até o prefeito. E sim o prefeito que olha qual será a melhor obra para Divinópolis. Senhor presidente, antes que eu entrar aqui no meu assunto aqui, eu gostaria sim de dizer que eu tive uma reunião sexta-feira, né, com o Gustavo, o senhor Gustavo Latensur, o senhor Rodrigo, e também o senhor Edson, né, que nós chamamos de Edim, onde nós tínhamos enviado alguns ofícios a pedido aí de alguns moradores do bairro Santa Luzia, Planalto, do Ipiranga, LP Pereira, solicitando aí o pedido da capina de algumas ruas nesses bairros. Então eu fiquei feliz que o senhor Edim lá, né, já colocou lá na programação dele de sexta-feira, para que ontem começasse aí a capina lá no bairro LP Pereira, na rua 11 de novembro. Então, quero deixar o agradecimento aqui, não só por esse vereador, mas pelos moradores daquela rua, os moradores daquele bairro, né, que nos pediram e fizemos aí o encaminhamento e a secretaria, a assessora, está nos atendendo aí ao pedido do povo do LP Pereira. Também gostaria de dizer, né, que tem recebido aqui, às vezes, em ofícios, em e-mails, WhatsApp, pedidos, né? Ô, Periquito, olha para nós aqui, a rua Piauí, a rua Torama, alguma sua aqui no bairro, para nossa, pode ficar tranquilo. Eu já fui lá no bairro, já andei, já mapeei quais são as ruas que precisam ser capinadas, certo? E já passei lá para a secretaria do Gustavo. E o senhor Edson, né, o Edim, já está ali, colocou prontamente para nos atender. Essas solicitações dos moradores que nos pediram da capina. Pode ficar tranquilo, que eu sei que a rua Piauí, ali na Autorama, né? Junto, é Piauí com Autorama, são as duas junto. Então, eu sei que está dificultando muito ali a passagem, né, que eles passei ali, que o mato está muito alto. Então, nós não deixamos de fazer esse pedido. Também gostaria de dizer que solicitei ao senhor Rodrigo, censor, né, que fosse retirado daquela ponte lá do Tietê, né? Lá a ponte, não sei o que aconteceu lá, só sei que um pedaço da ponte caiu, se foi algum caminhão que bateu, o carro, aconteceu, que se era aqui do município ou se não é. Só sei que eu conversei com ele, que várias vezes me solicitaram os moradores para que fizesse retirada daquele concreto que estava lá com aquela armação. Aí eu peguei, enviei várias fotos para ele, conversei com ele sexta-feira, eu fui lá e falei com ele, está difícil de deixar aquilo lá. Principalmente hoje está precisando também de uma reforma naquela praça, naquela ponte, né? Que os Verde Reis ali, aquelas grades que separam a ponte lá para não, Deus olhos, não cair ninguém ali embaixo no asfalto, está precisando de uma pintura, estava olhando lá, tem uns ferrugem, precisando de uma pintura. Então fiquei satisfeito que ontem o senhor Rodrigo enviou uma equipe lá, foi retirado, né, esse pedaço de concreto lá da ponte. Espero que agora, né, ele vá lá e recompõe esse pedaço da ponte que está quebrado e também ali faz ali uma pintura ali na ponte do Tietê, do Planalto para o Tietê. Os moradores que me pediram, aí está uma das solicitações, né, é retirado. Agora nós vamos pedir que eles construam o que foi retirado, estava quebrado, e pinta lá aquelas gradinhas para nós lá e deixar mais a ponte mais bonita e principalmente com mais segurança para os pedestres passar. Senhor presidente, também gostaria de dizer que sexta-feira, à tarde, eu tive uma reunião com o senador Cleitinho, né? A gente tem que trabalhar em prol de Divinópolis. Estamos aqui fiscalizando o executivo, que é a nossa obrigação. Estamos aqui fazendo projeto nessa casa para atender todo Divinópolis e também junto com nossos deputados estadual, o Eduardo Azevedo e também o senador Cleitinho, onde eu chego no gabinete deles, graças a Deus sou bem recebido, agradeço a ele, toda a equipe dele, por me receber, eu e a minha equipe também, quando nós chegamos lá, e juntos estão trabalhando em alguns projetos para Divinópolis. Temos algumas emendas agora, né, mas também tem algumas emendas para o ano que vem. Então, nós temos que trabalhar nessa agora, já projetando outros para o ano que vem. E igual eu falei, o senador Cleitinho, ele liberou aquela emenda de R$1 milhão, onde eu vou fazer junto com a secretaria, na secretaria de obra lá, a CEFOB, já está trabalhando nos projetos para fazer várias asfaltas no bairro Planalto, né? Planalto, Ipiranga. Então, nós sabemos ali que esse dinheiro já está contado, mas conversando com o senador, nós temos outras obras em outros bairros que já estão fazendo os projetos aí e para que o ano que vem o senador Cleitinho possa nos liberar mais algumas emendas para que juntos possamos trabalhar para uma Divinópolis melhor. Também, em reunião com o deputado Eduardo Azevedo, né, nós confirmamos lá que está na província sendo licitado os dois aparelhos, né, um aparelho de ultrassom e um aparelho de endoscopia que será entregue na policlínica, né, para que possa servir aos moradores de Divinópolis. Então, estamos esperando só a licitação e ser comprado de aparelho para que nós possamos lá junto com o secretário de saúde entregar esses aparelhos para a policlínica, para ela possa atender, como sempre, o que o povo precisa, um bom atendimento e, né, e ter esses aparelhos para ser feitos os exames que realmente o povo de nós precisa. Também, conversando com eles, já começamos a fazer uma programação, né, para o ano que vem. Alguns emendas para calçamento, alguns emendas para asfalto. Então, fico feliz ali de ter sentado ali com o deputado Eduardo, uma hora de prazo ou mais um pouco, nós podemos conversar sobre vários assuntos de Divinópolis, vários obras que podem ser feitos em Divinópolis em parceria com a Prefeitura de Divinópolis. Então é isso, o povo nos pede, né, e nós aqui trazemos solicitações e levamos até o prefeito lá e leva para a secretaria. Se for devido fazer aquela obra, eles atendem ao povo de Divinópolis e ao vereador. Então, sim, trabalhar junto, trabalhamos junto para um Divinópolis melhor. Inclusive, amanhã, 11 horas da manhã, terei uma reunião com o prefeito Gleitz, em seu gabinete, para tratarmos mais de assunto relevante à nossa cidade. E vários assuntos que vem me pedindo. Então, é hora de chegar, conversar com o prefeito e levar ele às reivindicações dos moradores de Divinópolis. E juntos, podemos trabalhar para um Divinópolis melhor. Senhor presidente, essas são minhas palavras na tarde de hoje, e que eu gostaria de agradecer a todos, e vem comigo, Divinópolis.
Obrigado, vereador Periquito Beleza. Na sequência dos inscritos, o primeiro secretário, vereador José Brás.
Permissão para falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Obrigado, presidente. Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, né, mandando aqui um abraço na pessoa do nosso nobre amigo, Dr. Rony Quirino, médico oncologista ali do Hospital do Câncer, que no último dia 9 celebramos o dia do médico oncologista. Então deixo aqui meu fraternal abraço a toda a equipe do Corpo Técnico ali do Complexo de Saúde São João de Deus, do Hospital do Câncer, todos os cirurgiões, médicos oncologista clínico, mastologista, a toda a equipe técnica que trabalham dia e noite, né, em prol da saúde de nossos pacientes. Né, bem como também a toda a direção lá da ACOM, que muito trabalha para dar o suporte necessário a nossos pacientes que passam por esse momento, né, na sua vida. Então, meu fraternal abraço a toda a equipe da ACOM, bem como todos os médicos lá do Complexo de Saúde São João de Deus, médicos oncologistas. Senhor presidente, dando continuidade nessa tarde de hoje, no último sábado tivemos aí o terceiro dia D, né, de multivacinação aqui em Divinópolis. A gente fez uma boa divulgação, foram 14 unidades credenciadas que ministraram as vacinas, né, de 8 às 16 horas, 14 unidades de maior porte. Eu vejo, assim, pelo que o público com que compareceu, um público baixo. Mais uma vez, demonstro aqui a minha preocupação com a baixa taxa, né, de imunização na nossa cidade. As 14 unidades que trabalharam nesse sábado para a imunização, né, atualizando todo o calendário vacinal, né, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, apenas 2.371 doses aplicadas. São números pequenos, né, que refletem aí a baixa adesão da nossa população. Se a gente pega aí a taxa da Covid, né, tem aí a taxa de 15%, nem chega a 16% de adesão. Quando a gente passa para a influenza, aí passa para em torno de 60%. São números abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, muito abaixo. E isso nos preocupa. Possíveis doenças erradicadas poderão reaparecer. Como temos aí, né, pólio, meningite, são doenças que são facilmente combatidas através da vacinação e que, infelizmente, a gente tem aí essa baixa adesão. Precisamos ter essa consciência, mais uma vez, né, que aquelas pessoas que ainda não se imunizaram, todas as unidades, todas, sem exceção, estão tendo todas as vacinas disponíveis. Também como as 10 unidades de saúde da hora, que também disponibilizam das 18 às 21h30, para aquelas pessoas que trabalham, todos esses imunizantes do calendário vacinal, sejam eles da influenza, da Covid, a meningite, a tétano, são vacinas nossas do dia a dia, que precisam estar constante, né, estar atualizada para nós. Então, mais uma vez, deixo aqui a minha preocupação e mais uma vez faço o convite a toda a população que ainda não se imunizou que procure vacina. Você não precisa ir na sua unidade, você pode ir em qualquer unidade. Mais uma vez, também vai lembrar isso. Vacina é a única medicação que você não precisa ir na sua unidade de origem. Talvez você esteja perto de uma outra unidade, você pode se imunizar perfeitamente, sem nenhum problema. Né? Então, mais uma vez, deixo aqui a minha preocupação e esse reafirmando o meu convite, meu compromisso de levar essa informação para a população, que procurem as suas unidades para se imunizarem. E seguindo a raça aqui, não, presidente, do nobre amigo Roger Viegas, onde ele destacou que a preocupação, né, com o contrato dos agentes, né, dos agentes ACS e ACE, é muito preocupante. O fim do contrato deles talvez é não possível renovação. Isso acarretará para o município uma perca imensa, imensa. Tudo que a gente vem construindo, que os profissionais de saúde têm construído na linha de frente, pode ser desconstruído. Como também o descredenciamento de várias unidades de saúde. É muito preocupante isso. O executivo tem que ter um carinho muito especial com nossos agentes, ACS e ACS, sim, para evitarmos, né, o descredenciamento e a descontinuidade do atendimento à nossa população. Então, espero que no mais breve possível, né, o executivo encaminhe para essa casa o projeto, né, que autoriza a renovação do contrato até final de dezembro, onde haverá o concurso, o processo seletivo. Então, essa casa aguarda, ansiosa, para que possamos, né, junto com os agentes, os ACS e ACE, dar uma dignidade para a nossa população. Ontem, senhor presidente, na tarde de ontem, juntamente com o secretário Gustavo Mendes, visitamos três bairros da cidade onde a gente precisa de extensão de rede elétrica. Muitas vezes as pessoas constroem suas casas e ficam ali, né, aguardando. E a gente teve lá a oportunidade de procurar ali no bairro Santos Dumont, no bairro Padre Eustáquio e no Davanuz. A gente sempre fala, né, muitas vezes os bairros mais afastados são aqueles que o poder público menos chega. Então, da presença do secretário de obras, ontem, na tarde de ontem, a gente visitamos esses três bairros e notificamos sobre a necessidade da extensão de rede elétrica nesses bairros, bem como da iluminação pública. Esses moradores, principalmente dois desses, né, que tivemos lá, não têm iluminação pública e pagam aquela taxa, né, a bendita taxa da iluminação pública, sem ter ali na sua porta. Então já solicitamos ao secretário a extensão de rede elétrica, bem como da iluminação pública, ali para o bairro Santos Dumont, para o bairro Padre Eustáquio e ali para o bairro Davanuzzi. Outro assunto, senhor presidente, eu gostaria de falar também aqui, né, seguindo a fala do vereador Hilton de Guerra, sobre as feiras livres. Tenho acompanhado de perto também essa questão dos feirantes. Já destinei, de minha emenda impositiva, R$190 mil para a compra de barracas. A gente teve a oportunidade já de fazer as entregas ali no bairro Planalto, no bairro Manuel Valinhas, no bairro Porto Velho. E já houve a licitação, né, R$78 mil, se não me engano, para compra ali para o bairro Niterói. Então, no mais tardar até o próximo mês, né, todos os feirantes ali receberão as suas tão sonhadas barracas. E quanto aqui do santuário também já estão garantidas, né, os 8 feirantes que tem aqui, que fazem as suas feiras na tarde de quarta-feira, já conversei com o secretário, então serão fornecidos mais 8 também aqui para o santuário, para os feirantes que aqui trabalham. E para terminar, senhor presidente, gostaria aqui, né, mais uma vez de ressaltar o trabalho do ex-deputado e hoje senador da República, Cleitinho Azevedo, que nos destinou a emenda de R$1 milhão, para uma obra de um polo esportivo dentro da Escola Municipal Benjamin Constant, na comunidade de Buriti. Obra já se encontra em fase final de execução, né, onde estão colocando a sua cobertura metálica. E tão logo entregaremos para a nossa comunidade, comunidades adjacentes, né, dando ali para todas as crianças, né, jovens e crianças que frequentam a escola, um bom lugar de fazer sua educação física. Então deixo aqui meu agradecimento ao senador Cleitinho Azevedo por essa emenda. E também não poderia deixar de falar também da emenda que, em parceria com o deputado federal Domingos Sávio, Cleitinho Azevedo, de 7 milhões de reais para o asfaltamento, né, tão sonhado, ligado ao asfalto do Elizabeth Nogueira até a comunidade do Buriti. A gente tem acompanhado de perto também, para que no mais breve possível essas emendas cheguem e iniciem as obras. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSC, o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, Israel da farmácia. Boa tarde a todos que estão em plenário. Queria cumprimentar em especial aqui meu ídolo, Vandim, que está aqui presente em plenário, que é suplente do senador Cleitinho, nosso futuro senador, se Deus quiser, para representar mais ainda Divinópolis. Pessoal, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouco do meu trabalho. O que acontece? Essa semana eu gostaria de parabenizar em especial as quatro pessoas que me ajudam com muita firmeza a trabalhar por Divinópolis lá no meu gabinete, que é o Tiago, o Marco Túlio, a Regiane e o Joel. Junto com esses quatro, eu estou fazendo um trabalho exaustivo, que não tem dia e nem final de semana e nem feriado. A gente está trabalhando duro desde que amanhece até que anoitece. E essa semana a gente parou para contar, né? E nós fizemos 350 requerimentos. E desses 350, 200 nós tivemos a atenção da prefeitura. Entre elas, eu gostaria de destacar aqui uma importante pauta que é lá de Djalma Dutra, que é o pedido da iluminação de LED daquela região, né, de Ermida, dos Lopes, Djalma Dutra e Amadeu Alacerda. Pessoal, eu fui criado na zona rural. Eu sei quanta dificuldade o homem do campo tem, né? Tudo para o homem do campo é um pouco mais difícil que nós que moramos aqui na cidade. E eu gostaria de destacar aqui dessas demandas atendidas uma parte da minha emenda positiva, que foi onde que eu frequentei no meu primeiro ano de mandato para conhecer as demandas, que é lá na Cachoeirinha, junto com meu amigo Marquinhos. Queria aproveitar e mandar um abraço para você, Marquinhos, que luta sempre pela região da Cachoeirinha. E eu vou dar uma dignidade para eles, que eu já estou satisfeito com o meu mandato por ter feito pequenas coisas por grandes pessoas que moram, por exemplo, na zona rural. Quando eu estive lá, nós observamos que a caixa de água estava com ferrugem e a quantidade não era necessária para atender toda a comunidade. Então, eu enviei uma parte da minha emenda para a gente comprar uma caixa d'água e para a gente trazer dignidade, porque água é vida. E água é um bem que não pode faltar, ele é necessário. E quando eu contei isso para as pessoas que ali moram, eu fiquei muito feliz, porque uma senhora me agradeceu e eu vi que foi do fundo do coração. E eu não estou fazendo mais que a minha obrigação, mas eu fico feliz de ter conseguido entrar na política pela porta da frente, pelos votos, e estar conseguindo fazer um pouquinho que seja essa Divinópolis amada melhorar. São mais de 100 anos que pessoas como eu que entraram na política estão fazendo todo dia 1% a mais. Então fico muito feliz de estar podendo contribuir humildemente com esse cargo de vereador para a nossa comunidade do Cachoeirinha, Djalma Dutra e Amadeu Alacerda. Pessoal, eu ainda queria comentar com vocês que eu fiquei muito lisonjeado quando pessoas de outra cidade me convidam para estar presente em eventos na cidade deles. Isso chama-se reconhecimento de um trabalho que muitas das vezes a gente acaba não tendo na própria cidade onde a gente trabalha. Na maioria das vezes, nem todos eles, mas grande maioria, está aqui para menosprezar o trabalho da gente e diminuir a gente enquanto político, enquanto vereador. E eu queria agradecer imensamente a cidade de Betim, que me convidou na última quinta-feira para participar de um evento onde a gente pôde colocar as nossas ideias, falar sobre o nosso mandato. e falar principalmente do futuro, não só de Betim, mas de Divinópolis. E a gente viu a importância que tem da gente fazer uma política honesta, limpa, com pessoas que estão empenhadas em fazer o melhor. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Movimento Betim por ter convidado esse humilde vereador de Divinópolis para estar presente neste evento onde reuniu as maiores lideranças de Minas Gerais. E eu fiquei lisonjeado de ter sido tratado como tal. Eu não me sinto uma pessoa especial, mas nesse evento eu fiquei bem feliz e lisonjeado. Muito obrigado a todos vocês de Betim. Ainda queria falar de um tema, mais uma vez de uma ideia desse vereador, que às vezes a ideia que eu tenho para Divinópolis acaba servindo não só para Divinópolis, mas quem sabe para toda Minas Gerais. Eu queria agradecer aqui em especial ao Alan, secretário de Saúde, que escutou uma ideia maluca da minha cabeça, porque tem muita gente que fala, esse menino é louco, é maluco. Mas às vezes a maluquice dá certo. Eu estava falando sobre a telemedicina. De todo esse caos que a gente tem em postos de saúde, em UPA, eu pude observar que no Panamá, na América Central, depois da pandemia, a telemedicina, ela entrou para ficar. O que que significa isso, Diego? A telemedicina é uma cabine onde você entra e que tem um profissional da saúde fora e que você faz uma consulta com um médico, aonde quer que ele esteja. Tem muitas consultas que são de olhos, que são consultas... Eu peço desculpa a vocês, é o que aconteceu da última vez. Às vezes a gente está pronunciando e as demandas aqui do lado aqui parecem ser mais importantes que esse momento de tribuna e aí a gente não consegue dar o recado para vocês. Posso continuar? Obrigado. Pessoal, a telemedicina, nós vamos lançar ela em Divinópolis, em primeira mão na UPA, e o governo de Minas, através do Romeu Zema, já ficou sabendo e entrou em contato conosco. E o prefeito de Arcos, o Baiano, na próxima quinta-feira agora, nos convidou, né, eu e a toda a staff da telemedicina, para estar em Arcos, para mostrar esse projeto que com certeza vai entrar na história não só de Divinópolis, mas de toda Minas Gerais. E eu tenho orgulho de falar que essa ideia partiu desse humilde vereador. Quem diria, hein? Um vereador lá de Divinópolis chamar a atenção de um governador de Minas, onde ele mesmo disse que quer implementar essa ideia em toda Minas Gerais. Olha, a gente tem o Norte de Minas, a gente tem várias outras cidades, até a própria zona rural, que isso vai ser fundamental para pessoas terem dignidade, serem atendidas com mais dignidade. Então, quinta-feira, a gente está lá. Valeu, Anderson, da academia. Sou seu fã, viu? Para cima. Obrigado você, Anderson. Meus amigos, eu queria falar para vocês de uma conquista de uma viagem que eu fiz a Brasília há poucos dias atrás. Eu só vou ressaltar aqui para vocês entenderem que cada viagem em Brasília gasta 3 tanques de gasolina para ir, hospedagem, comida e 3 tanques de gasolina para voltar, fora o desgaste do seu automóvel e o risco de você correr de ter um acidente. Mas eu faço isso, quase que sempre. E sempre que eu vou em Brasília, eu trago resultado. E dessa vez, nós conseguimos trazer R$500 mil para São João de Deus e esse dinheiro caiu ontem ou será depositado hoje nas contas do São João de Deus, através do meu querido amigo, o super inteligente, competente Diego Andrade. Esse deputado federal que luta por Minas Gerais, que luta pelo agronegócio e que tem um entendimento fora da curva quando se trata de entendimento parlamentar federal. Entende tudo, tem meu respeito, tem meu carinho e mandou R$500 mil ao meu pedido para o São João de Deus, para atender você que está aí do outro lado da tela. Muito obrigado, deputado. A gente não faz mais que obrigação, mas eu gostaria de te agradecer por ter ouvido e ter sensibilizado com esse vereador em busca de Divinópolis ter mais saúde. Pessoal, ainda queria falar aqui sobre um convite que eu tive de novo para estar agora sábado, junto com o Cleitinho, nosso senador, lá em Barra Velha, Santa Catarina. Já pensou isso? A gente tem seguidores de Santa Catarina e sábado eu e o Cleitinho vamos estar lá palestrando, falando sobre vários temas para a nossa querida e amada Santa Catarina. Eu queria aproveitar aqui e agradecer ao Felipe, ao Eurides e a CDL que gentilmente me convidou dizendo que me segue e que tem o meu trabalho como referência em Santa Catarina. Quem diria, hein, gente? Essa internet chega longe. E para participar vai ser apenas 1 quilo de alimento não perecível e todas as inscrições serão doadas para a APAI de Barra Velha, Santa Catarina. Muito obrigado pelo convite. Gratidão por ter acompanhado e acompanhar o nosso trabalho. Pessoal, agora eu queria falar aqui, aproveitar e agradecer em especial uma figura ilustre que está aqui na minha frente, que fez parte do meu gabinete, que faz parte da minha vida, que é o Claudinar. Esse novo papai do segundo filho, um cara que tem o meu respeito. Queria aproveitar e mandar um abraço para o Cléo Velho também, senhor Cléo. E eu tenho uma gratidão muito grande com você, Cléo, porque junto a gente desenhou um programa que vai ficar por toda Divinópolis, que é a Semana da Moda. Esse projeto, pessoal, foi desenhado em 5 mãos no meu gabinete, com uma ideia fundamental do Cléo Dinar, onde a gente ressuscita os valores têxtil de Divinópolis. Quando eu vim em Divinópolis, a gente vinha fazer, sabe o quê? Comprar roupa. E a gente quis, numa reunião que nós tivemos no gabinete, ressuscitar essa essência que Divinópolis tem e leva para toda Minas Gerais, que é a essência têxtil. E eu acredito que nós vamos, junto com o Luiz Ângelo, junto com a Cinzege, junto com o Sebrae, fazer uma nova Divinópolis. Pode ter certeza disso. Nós vamos fazer uma nova Divinópolis. Cara, é muito sangue, é muita vontade de fazer acontecer. Para encerrar, eu queria agradecer aqui a Prefeitura de Cajuru. Para quem não sabe, agora a gente vai fazer a Expo Cajuru. Nós ganhamos a licitação e nós vamos ter oportunidade de mostrar uma nova exposição em Carmo de Cajuru. Acompanha para vocês verem como é que é o trabalho, é o que eu falo. É 1% a mais, é todo dia, é Diego Espino, é pressão.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSC, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores que estão presentes, a quem está pelo canal 13 e também pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiro quero agradecer a Deus e mandar um grande beijo para minha irmã, que está longe daqui em Curitiba, onde amanhã, se Deus permitir, minha mãe estará viajando com eles. É uma pena não poder estar levando elas, a minha tia nem minha mãe, em Belo Horizonte, por motivo de estar presente aqui na Câmara Municipal, onde tem 6 meses que eu estou ao dispor da população divinopolitana. Não deixei um dia estar presente aqui, sentado nessa cadeira, principalmente na terça e na quinta, no nosso plenário. Compromisso com o povo e compromisso com o nosso município e compromisso aqui com a Câmara Municipal de Divinópolis. Então, são 6 meses trabalhando, sem faltar um dia, e isso para mim é orgulho, porque eu gosto de responsabilidade. Senhor presidente, quero pronunciar só coisas boas hoje, e uma delas é que vai acontecer, população de Divinopolitana que está agora me assistindo, dia 30 agora de julho, é a Corrida Solidária com os Pés no Chão. Quero agradecer quem promoveu esse evento solidário, a Cíntia e o Alemão, que tenho a maior liberdade de chamar ele assim, que ele me permite, que é da equipe Fênix. São um dos corredores de Divinópolis, incentivando e fomentando de novo as corridas divinopolitanas. Então, parabéns, Cíntia, por motivar. As inscrições podem ser pelo app da Prefeitura Municipal, onde vai estar lá a corrida com os pés no chão. As inscrições, gratuitamente, somente 1 litro de leite, para que possa levar para os bancos de alimentos, para a gente fazer essa doação. Cíntia, parabéns pelo esse projeto. Tenho certeza que vai ser um evento fantástico em prol da população divinopolitana. Quero agradecer ao secretário Wesley Cossemege, que está abraçando essa causa. E agradecer a alguns apoiadores, né? É, a Bolt está ajudando também, a Naturalis, o Edésio também, que está fazendo as medalhas. Mas, assim, muito obrigado pelo carinho, que isso é muito importante, que a gente não pode deixar que o esporte seja apagado. Fico muito feliz, né? O Espino aí, daí, elogiando um dos meus assessores. Isso é muito importante, isso motiva nessa casa, que é incentivar, né? Quero agradecer o Cléo estar comigo hoje, mas está fazendo parte não só desse vereador, mas da cidade inteira. Agradecer o Atu, a Carol, o Ricardo Cicatriz, que são os meus assessores, que estão, assim, motivados e empolgados para que faça algo diferente com esse vereador. Só a gratidão que eu tenho a vocês. Muito obrigado. Senhor presidente, vem aí dia 29 e 30, lá em Betim, em Belo Horizonte, o campeonato de kickboxer mineiro, onde também estarei levando uma equipe daqui de Nópolis, também convidando outros professores da nossa região que participem desse evento, que é um evento nacional de kickboxing. Então, pode ter certeza que eu vou estar em todos os lugares nesse dia, porque no dia 29 eu tenho que estar lá no campeonato, são dois dias de campeonato, e dia 30 eu tenho que estar aqui presente nessa corrida solidária. Então, vai ser um bate e volta. Vou, volto, vou e volto. Mas com muita felicidade. E aqui, para avisar todos que estão aqui me assistindo, que estão vendo pela televisão, muito obrigado por estar aqui sentado nessa cadeira, levando a bandeira como vereador de Divinópolis. Cada dia que passa, eu durmo tranquilo, com a consciência tranquila e feliz em poder contribuir para a população com os meus projetos, com algumas atitudes, com feito com amor e carinho. Muita felicidade mesmo. Não tem coisa melhor do mundo a gente receber elogios. Então, elogios e críticas fazem parte, mas elogios só motiva a gente. Senhor presidente, dá os parabéns novamente ao grupo de identidade, né, que participou do Campeonato de Belo Horizonte, ganhou em primeiro lugar, e eu tinha pronunciado aqui que na quinta-feira eles estavam em Goiás participando e trouxeram mais outra medalha, mais outro troféu para Divinópolis. Grupo, parabéns, continuem com essa cultura, que vocês vão longe. Senhor presidente, crítica, ou não, lá no Parque da Ilha, recebi de novo um comunicado sobre o banheiro, por que o banheiro público está fechado. E eu não entendi por quê. Fui verificar, fui fiscalizar. O motivo é, um banheiro com uma infraestrutura muito boa, bem preparado, mas infelizmente quando a gente coloca um banheiro público, a gente sabe o que acontece com os vândalos. Infelizmente. Mas conversei com a vice-prefeita Janete, juntamente com o Gustavo, já estão providenciando uma pessoa que possa ficar tomando conta naquela redondeza, naquela área, porque está fazendo uma construção de um palco. Então, por isso que lá está fechado. Tá? Mas logo, logo, pessoal, o pessoal que vai no Parque da Ilha pode ter certeza que esse banheiro vai estar 24 horas agora funcionando. Só tenho um pouco de paciência, porque para não fazer sujeira e não fazer nenhum estrago nesse banheiro. Mas pode ter certeza que esse vereador vai ficar o tempo inteiro fiscalizando para que ele funcione. Senhor presidente, dando continuidade às minhas palavras, esse final de semana recebi um obrigado, uma homenagem também, até o Print Júnior também recebeu através do seu Instagram, de um professor, né, sobre a Pitangui, com algumas ideias, alguns projetos. E aí, já tem em pauta, já colocamos aqui, vamos colocar na Câmara Municipal esse projeto, que é a Rua do Lazer, onde esse projeto a gente quer envolver famílias, né, um momento no domingo, com passeios e com segurança nesse local. Então vai ser vai ficar na história para Divinópolis, que a gente precisa de preocupar com o esporte e também a cultura e lazer. Então, se Deus quiser, eu tenho certeza que os vereadores de aqui vão acatar essa lei e vai aceitar, que vai ser muito importante, porque Divinópolis necessita disso, senhor presidente. Nós estamos precisando mais de ter lazer, descanso, leveza no coração, alma no coração. E aí eu venho falando com cinco pilares que essa noite eu estava pensando, que eu estou querendo, vou trabalhar de uma forma esses dois anos, que é a saúde, a educação, religiões e crenças, esporte e cultura. Eu acho que esses pilares é a base de tudo para a gente ter uma vida saudável, social, harmônico. Então, cada dia que eu vier aqui nesse plenário, sentar aqui na tribuna, conversar aqui na tribuna, pode ter certeza que vai ter uma pauta. E uma das pautas de hoje é sobre a Lei 8.840, que é um projeto que foi criado agora de lei de um dos nossos vereadores que está aqui, que quero dar, assim, todo parabéns para ele, porque é mérito dele criar e se tornar lei. Só que eu falei isso quinta-feira passada. A gente cria as leis, mas a gente tem que colocar elas em prática. Não deixar na gaveta. E o papel nosso, vereadores, é esse. É fiscalizar e legislar. Então, eu estou aqui, novamente, no dia 18 de maio, vem aí o combate ao abuso e à exploração sexual da criança e o adolescente. Todos contra a pedofilia. Mas aí, só nesse dia, a gente deixa essa marca e pronto. A gente coloca na gaveta e pronto. Sabe por que a gente coloca na gaveta, senhor presidente? Porque não bateu na sua porta. Porque quando bate na porta, machuca as pessoas. Então, é uma lei que o Diego Espino criou, a Lei 8.840, que pede, mas depois eu vou falar com mais calmaria, outros dias, mas que fala que cinemas, escolas, alguns KINAI que trabalham com crianças e adolescentes, é obrigado colocar pedofilia é crime. Disque 100 ou 37-3222-7067. Denuncie, que não será identificado. Ou seja, essa marca ela tem que estar estacada em todos os locais do nosso município. No cinema, quando você vai assistir um filme, é obrigatório postar, colocar o vídeo, todos contra a pedofilia. Nas escolas, é obrigado estar estancado em algum local, todos contra as pedofilias. Nas academias que trabalham com crianças e adolescentes, até a minha, é obrigado a colocar. E aí algum vai me perguntar assim, e você, Anderson da academia, já colocou na sua? Já estou providenciando. Porque igual eu falei, a gente tem que fazer dentro de casa. Então está aqui, senhor Cazé, parabéns pela sua motivação, pode ter certeza que eu vou estar lutando por isso, porque não vamos aceitar, nós não vamos aceitar o racismo, nós não vamos aceitar contra as religiões, pode ter certeza que esse Anderson vai levantar essa bandeira. Senhor presidente, são minhas palavras de hoje, muito obrigado e até quinta-feira.
Obrigado, vereador Anderson da academia. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus amigos vereadores aqui presentes em plenário. Boa tarde, vocês que nos assistem aí pelas redes sociais, TV Candidez, a NET Câmara. Boa tarde, especial, dona Maristela, lá de Serra Verde. A minha mãe está assistindo a gente lá no Marielino, Zé Nil, tá a turminha lá, tudo mandando recado, falando que está assistindo a gente. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje, né, falando sobre o encerramento do campeonato amador da nossa cidade, né, que aconteceu no último domingo no estádio Parião. Foram 4 meses de competição, onde reuniu 23 equipes. Da cidade, fora da cidade, das cidades vizinhas, né, equipes essas filiadas à LMDD, Quero aqui parabenizar a organização da LMDD, não vou citar nome para não deixar ninguém de fora, mas a LMDD foi, assim, a organizadora do campeonato, e foi um torneio que reuniu mais de 600 atletas, né? Parabenizar esses 600 atletas, todos os dirigentes dessas, de todas as equipes que disputou, né? E para ter noção, as cidades vizinhas são filiadas à LMDD, e a final foi de dois times de Carmo do Cajuru, o Tupi e o Sport, né? Onde fizeram uma grande festa no Freão, mais de 1000 pessoas ali estavam. É, a gente tem que parabenizar e agradecer a todos vocês que foram ali, que prestigiaram esta final. E quero agradecer aqui em público também ao executivo, né, por ter feito a execução da emenda deste vereador para que possa ter acontecido, né, esse campeonato com a nossa premiação lá. E agradecer também os veículos de comunicações, o sistema MBA, que cobriu, né, sempre abriu as portas da divulgação do campeonato, ao Carlos, né, do Quero Viver, ao Conexão Esporte, a turma do Conexão Esporte, que estava todos os jogos lá, assim, todo final de semana cobriu um jogo. E não posso esquecer do Luciano Eurides, aquele cara que batalhador, amante do futebol amador, todos os jogos estava lá o Luciano Eurides cobrindo, né? Um abraço também para o Luciano Eurides e todo o pessoal que cobriu. Mas a gente, assim, agradecer a presença do prefeito da cidade, do nosso deputado Eduardo Azevedo, que também fez presente nessa festa bacana que é do futebol amador, né? Foi muito bacana, mas o nosso agradecimento especial, e aqui a gente tem que agradecer mesmo, é a Polícia Militar, através do nosso comandante Erlando, o Corpo de Bombeiro, através da nossa comandante Amanda, os agentes da CETRANS, através do nosso secretário Lucas, que fizeram um trabalho excepcional ali. A gente agradece muito pela presença, viu? A todas essas autoridades aqui, a gente bate a continência, porque vocês fizeram um trabalho de excelência lá no campo, porque tinha muita gente, vocês trabalharam bacana, então quero agradecer muito a esses envolvidos aí, que fez que o campeonato fizesse uma final muito bacana. Obrigado a todos envolvidos, e reforçar, né, parabenizar as equipes que o ano que vem possam fortalecer mais e, se Deus quiser, ser melhor do que esse ano. Então, parabéns a todas as equipes, inclusive a equipe do esporte que sagrou campeão, mas todas as equipes que participaram do campeonato amador da LMDD. Ainda falando sobre esporte, senhor presidente, quero parabenizar aqui o nosso grande atleta divinopolitano, João Vitor. O João Vitor, que no último final de semana sagrou-se campeão brasileiro de karatê mais uma vez, né? Mais uma medalha. O João Vitor foi campeão brasileiro de karatê na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. João, parabéns, cara. Assim, eu quero te parabenizar cada dia mais pelo esforço, pelo seu talento, né? Parabéns por você não desistir. Que você, assim, a gente viu como foi o seu sacrifício, contando as moedas para conseguir arcar, né, com as despesas, e trouxe para Divinópolis e mostrou para o Brasil inteiro que o atleta de Divinópolis é campeão brasileiro. Parabéns às pessoas que apoiaram o João Vitor, de qualquer maneira, né, que ajudaram um pouquinho, mas o João Vitor foi lá e conseguiu. A gente, assim, quer enaltecer e agradecer também o Léo Lasmar, que foi um ferrenho parceiro dele, deu uma força danada pro João Vitor participar dessa competição. Mais uma vez, o Léo Lasmar, muito obrigado também. Agora, senhor presidente, a gente falou muita coisa boa, né? Campeonato amador da LMDD, festa, divinopolitano, campeão brasileiro de karatê. Agora o meu recado vai pro Wesley. Wesley, eu vou deixar bem claro aqui mais uma vez. Nós lutamos tanto para estar aqui onde a gente está hoje. E a gente falou que a gente ia representar o esporte amador na cidade. Nós criamos lei, os vereadores, meus pares, aprovaram a nossa lei, foi sancionado pelo prefeito. Agora a gente tem que rever a burocracia que é. A burocracia, infelizmente, cada dia que passa, dificulta mais para os atletas da nossa cidade representar Divinópolis lá fora ou até aqui mesmo. Você sabe por que é até aqui mesmo? No penúltimo final de semana, era semifinal do Campeonato Amador da cidade. Um time do Zinabre, do Icaraí, o outro time do Milan, do Candidez, foi jogar em Carmo do Cajuru, contra os dois times de Carmo do Cajuru. E eu procurei Vossa Senhoria, pedindo ao senhor um ônibus para levar os atletas e torcida para Cajuru. Infelizmente, com tanta burocracia, o senhor falou que, infelizmente, não dava prazo para conseguir um ônibus. Aí os dois times daqui saiu e os dois times de Cajuru ficou. Pasmem, colegas, vereadores, meus pares que estão aqui presentes. Os dois times de Vinópolis saiu, os dois times de Cajuru ficou. Eles foram fazer a final no estádio Farião, porque a LMDD é de Divinópolis. A prefeitura de Cajuru não disponibilizou dois ônibus, disponibilizou quatro. Quatro ônibus para trazer o povo de Cajuru para cá. Por que que tem tanta burocracia na nossa secretaria e lá não tem tanta burocracia? Ou é má vontade? Fica a pergunta aí. É a mesma coisa, eu falo do atleta João Vitor, que eu estou sabendo que o atleta João Vitor não foi, não usou a nossa emenda. Então eu espero, eu vou deixar bem claro aqui, Wesley, espero que a gente possa rever essa burocracia. Você sabe por quê? Porque o João Vitor, em novembro, vai disputar o campeonato. E se ele for campeão, ele vai integrar a seleção brasileira. Quem sabe a gente não tem um atleta até nas Olimpíadas. Tem essa hipótese, porque o menino tá ganhando tudo. Eu espero que não tenha tanta burocracia. Porque se tiver burocracia, infelizmente, se a nossa emenda não for valer, se a nossa lei não for valer, aí a gente vai ter que partir para cima. A gente vai ter que brigar, porque, infelizmente, a burocracia está aí. Está aí. Nós temos que rever isso aí. Porque nós criamos lei sancionada, faltou verba, nós colocamos emenda, e burocracia, ensino de burocracia. Então eu te peço, encarecidamente, vamos rever essas burocracias, porque senão eu vou chegar aqui e cobrar todo dia, porque não adianta fazer lei, colocar emenda, não adianta fazer nada. Então, mais uma vez, infelizmente, passamos vergonha. Porque a prefeitura de Cajuru, com a Secretaria de Esporte de Cajuru, mandou quatro ônibus para cá. Eles não sabiam que eles iam para a final, não. Foi dentro de uma semana. E nós não conseguimos mandar dois para lá quando a gente precisou. Deixa aí o meu recado e vai diretamente para a Secretaria de Esporte do nosso secretário Wesley. Senhor presidente, vou falar agora mais uma vez da indignação. Infelizmente, eu vou ter que falar, gente. Não queria falar, mas vou ter que falar. Infelizmente, da falta d'água da Copasa. E agora é bom que você está avisando, ó, hoje é 40, é de 30 a 40 bairros sem água. A gente não sabe mais, a gente cobra toda hora, a gente vem cobrando, está faltando água, está mudando rede, que é do Itabicirica, que funcionava, agora passou para o Rio Pará. Eu descobri outra coisa, que o abastecimento do Rio Pará, ele é quase 100% tratado. Aonde? Lá no Mangabeira, Marilena, não. Se for para pegar tratado lá, nós vamos bater de frente. Porque aí nós não vamos aceitar isso, não. Uma pouca vergonha, os bairros sem água. Final de semana, onde o cidadão trabalha a semana inteira, tem que limpar, lavar a casa, sem água. E eles mandam a nota. Infelizmente, a gente veio comunicar que 30 bairros vai faltar água. E o motivo é o mesmo. Manutenção nas redes. Nunca acaba. Vai inteirar 3 anos que eu estou aqui, 3 anos de manutenção na rede, o povo sem água. E agora, onde não faltava tanta água, está faltando água, que é essa região que estão trocando. Está mexendo. Não, onde que não faltava, que estava funcionando, eles estão mexendo. Eles estão mexendo para fazer o que estava bom ficar ruim. Porque o quanto pior, melhor. É uma pouca vergonha. Aí a gente fica, a gente tem que tomar as nossas providências mais rápido possível, porque o que acontece? Aí eu conto mais uma vez com o executivo. Gente, vamos pôr, igual eu falei que Arsai não fiscaliza Copasa, não. É pôr fiscal na rua, é pôr gente na rua da prefeitura para cobrar isso deles. Divinópolis está virando um queijo suíço, culpa dessa bendita Copasa. Hoje estão rasgando a Magalhães Pinto lá, ó. Dizem que é por causa do recapeamento. Tomara que seja. Tomara que não atrase tanto, igual está atrasando nas outras regiões, não. Infelizmente, eu vou cobrar sempre. Sabe por que eu vou cobrar? A cidadã me procurou, eu vou dar nome, a senhora Janaína me procurou, falando que foi reclamar lá que a água dela estava vindo R$ 300, senhor presidente. Eles foram lá e trocaram o hidrômetro dela. Aí deu um mês, a água veio 490. É brincadeira um negócio desse, é fazer o povo de bobo. Na verdade, isso é roubar na cara dura. É roubar na cara dura. Trocou o hidrômetro de 300, passou para 490. Pelo amor de Deus, gente. O Divinopolitano pede socorro. Eu estou aqui tem 3 anos pedindo socorro. Vamos ver o que a gente faz, que essa empresa é um lixo. Essa empresa só faz coisa errada na cidade. E não adianta a gente tem documento, denúncia, Ministério Público, tem tudo. E nada acontece. Então, mais uma vez, eu peço socorro ao Executivo para a gente pôr fiscal na rua. Por esse lixo de empresa que é a Copasa. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Parabéns pela sua exclamação. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora dessa casa, povo presente nessa tarde hoje. Aqui eu cumprimento a Adriana, da SPAD, grande parceira aí da causa animal. E também quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Aizan, está nos acompanhando aí. Grande parceiro, trabalhamos os dois lá na MX-72. Esse grande irmão aí tem acompanhado nosso trabalho. E fala nosso trabalho com o gabinete na rua, senhor presidente. Hoje pela manhã, mais um acidente no cruzamento da Cascalho Rico ali. Entre ali, para quem vem da Autorama ali e também da Amazonas ali. Trecho muito complicado, senhor presidente. E esse vereador, desde o ano passado, uma indicação, a qual eu sempre falo, aqui, gente, tem trabalho esse vereador prestado. Tem indicação que nós cobramos, eu e o ex-vereador Eduardo Azevedo, cobramos o ano passado que fosse feito, né, colocada a implantação do semáforo nesse trecho. Trecho perigoso, igual vários sinistros têm acontecido nos últimos meses. Depois do recapeamento, a qual eu estive com o vereador Flávio Marra e com o Eduardo também o ano passado, que cobramos do Executivo que fosse feito um recapeamento nesse trecho. A gente sempre tem cobrado, sempre tem empenhado, a região sudoeste, essa região de bairro Catalão até o Copacabana, onde o trânsito é intenso e perigoso. Vários acidentes têm ocorrido nesses últimos dias e o secretário de trânsito, hoje pela manhã, depois de outro acidente aí, uma colisão com um ônibus, outro carro também e um motoqueiro também, que acabou ter colidido ali com o ônibus. E a gente tem sempre falado, secretário, dê uma atenção para esse trecho e essa implantação do semáforo é muito importante para trazer segurança para todos os motoristas que transitam lá. E hoje, juntamente com o Lux, a qual tem as imagens, não sei se deu tempo de colocar ainda, Carlos Odorel, por favor, tiver as imagens ainda para colocar para nós, onde esse vereador sempre está presente no local onde teve o acidente, acompanhando de perto. Hoje não deu tempo de colocar as imagens, devido a um probleminha técnico aí, mas a gente vai continuar o pronunciamento. Então, o Lux esteve juntamente comigo e a gente falando uma linha muito importante, a qual a gente tem cobrado do secretário que fosse plantado esse semáforo, e hoje a boa notícia, a qual já foi todo sinalizado o trecho ali desse cruzamento, e também, a partir de amanhã, a parte que é de energia vai começar a ser feita nos próximos dias e dar andamento para essa implantação desse semáforo, onde a gente tem sempre cobrado, alguns críticos têm nos criticado, que é importante, é pertinente, esse vereador não tem vaidade, a gente sempre está tentando buscar a solução e sempre busca essa tribuna para trazer a solução. A gente tem acompanhado, onde o Lucas falou, essa parte burocrática, a licitação, onde 3 empresas ganharam para fazer esse trabalho onde vai ser colocado o semáforo, para que a gente possa, gente, mostrar para a população que ali é tudo sinalizado. Mas, infelizmente, alguns motoristas não respeitam. Principalmente, né, eu não sou secretário de trânsito, não posso falar com propriedade a questão da sinalização, mas me parece que o motorista da Transcid lá avançou a via ali, onde colidiu com o motoqueiro e mandou ele longe. Então, a gente sempre tem essa preocupação, onde essa boa notícia aí no bairro São José e outros bairros adjacentes. Dando continuidade, senhor presidente, quero também falar aqui do posto lá do Realengo. É a atenção primária que a gente tem lutado, não só a infraestrutura, como a demanda à saúde. A saúde é uma das nossas preocupações que a gente tem. E o bairro Realengo, ontem, juntamente com o prefeito Gleice, com o deputado Eduardo Azevedo e também com o secretário de saúde, o Alan, a qual a gente vem cobrando melhorias, tanto na questão da infraestrutura, como pinturas e materiais permanentes, graças ao deputado Eduardo Azevedo, um recurso aí, onde a gente tem empenhado aí para melhorar toda a atenção primária. E quero falar também, senhor presidente, que o bairro São José, a gente também mandou um recurso para que sejam feitas essas reformas e também o mais rápido possível para atender essa demanda aí, que a demanda dessa região é muito grande. Quero também, senhor presidente, falar do bairro São Lucas, onde a gente está fazendo uma pavimentação poliédrica, quando teve, como a gente está mostrando, o andamento da obra, onde o Flaviano tem sempre nos ligado da importância do trecho lá na rua Samambaia que fosse pavimentado. Quando era tempo de seco, como agora, era pura poeira. E quando é tempo de chuva, eles convivem no bairro. Esse vereador sempre, através do diálogo e articulação, conseguiu uma parceria público-privada aí, onde está acontecendo mais essa pavimentação importante lá para o bairro São Lucas. E para finalizar, quero falar do adote bem público lá no Belvedere, onde a Paula's Beer, grande parceira, esteve comigo ontem, juntamente com o prefeito, em seu gabinete, a gente fazendo essa parceria do adote bem público, onde vamos trazer melhorias naquele trecho ali próximo ao posto de saúde e também o campo, onde vai ser feita toda uma revitalização em parceria com a Paula's Beer e outros parceiros também. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Sou presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha, quero aqui dar meu boa tarde especial às meninas da SPAD, que vocês têm meu respeito, viu? Eu que cobro aqui da prefeitura, cobro aqui do poder público, você sabe disso, e sempre enalteço as protetoras e enalteço também o trabalho da SPAD, que tira de vocês mesmos para poder dar para os animais sem nada em troca. Isso é muito bonito, então parabéns para vocês, meu boa tarde especial para vocês aí. Senhor presidente, queria iniciar a nossa fala aqui falando de um problema que veio à tona nesse ano agora de 2023, mas é um problema de muito tempo. E o governo, depois de os nossos questionamentos, as nossas cobranças, tomou uma postura que, no meu entendimento, é uma postura acertada. O que, que é? Aquele caos que estava nas escolas públicas, municipais, estaduais, a gente conseguiu ali de uma forma paliativa dar ali mais tranquilidade para os pais, para os profissionais de educação, até mesmo para os alunos. E o que, que é? O governo, depois de tanto, eu vou falar por mim, de tanto eu cobrar e pedir aqui nessa tribuna, através de requerimentos e pedidos, o governo fechou uma parceria, um contrato com a empresa Maxwell e colocou ali vigias nas portas das escolas. Mas aqui, senhor presidente, eu já pedi através de requerimento, eu já pedi através de ofício, eu já usei essa tribuna aqui para pedir o governo e volto aqui a reiterar e fortalecer o meu pedido. Os pais, os profissionais da educação, a Andréia que está me vendo, que é a secretária, que ela assiste todas as nossas reuniões, eu quero aqui pedir humildemente o prefeito municipal de Divinópolis que não mande essa turma de vigia embora e não rescinda o contrato com a empresa Maxwell. Porque está sendo muito importante, né, essa sensação de segurança que trouxe para as escolas municipais aqui do nosso município, ela não pode terminar. Então eu venho aqui, senhor prefeito, humildemente, pedir à secretária também que possa comprar esse barulho junto comigo e que não possa tirar os vigias das portas das escolas. Ô, gente, isso é um progresso. A gente não pode andar para trás. E não é porque agora a cortina de fumaça passou, o caos passou, que tudo está bem, tudo está certo e que não precisa de segurança. A gente sabe que precisa, sim, a sensação de segurança que traz para os pais, alunos, profissionais da educação, ela é muito grande. Então eu volto aqui a reiterar e pedir à secretária e ao governo, através do prefeito, que possa deixar os vigias nas portas das escolas municipais após o período de férias. Porque o que a gente ouve falar, senhor presidente, que dia 14 agora é o último dia deles. Então eu peço humildemente, sabe por quê? Não é gasto, sabe? A gente não investir em educação, senhor presidente, não é gasto. É investimento, é investimento. Está se investindo cerca de R$80 mil por mês com essa empresa, olha a sensação de segurança que a gente está trazendo. Então, assim, é muito irrisório, o valor é muito baixo. Então, eu acho, eu tenho certeza, eu falo até como pai, né? Eu sou aqui representante da população, mas eu sou pai também, e eu trago aqui uma reivindicação como pai, como vereador e como pai, que a gente não possa tirar esses vigias da porta das escolas. Senhor presidente, outro assunto que me trouxe aqui, e aqui eu queria ser justo, sabe? Aqui todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, Divinópolis, a nossa Câmara aqui, teve um vereador que foi afastado, né? Não é segredo para ninguém, Divinópolis inteiro sabe disso. O vereador foi afastado, por quê? Houve uma suposta
favorecimento através de... Ele recebeu dinheiro de empresário. Essa é a denúncia que está no Ministério Público. Eu quero dizer aqui, deixar claro, senhor presidente, que eu tenho todo respeito e carinho pelo Ministério Público, porque lá tem pessoas sérias. Nosso judiciário aqui do Brasil tem pessoas sérias também. Tem pessoas que não querem nada com nada, mas tem pessoas sérias. E o nosso Ministério Público Municipal, eu acredito que tem pessoas sérias. E por que eu estou falando isso? Me surpreendeu, eu fui pego até de surpresa, porque eu pensei o seguinte, se tem um... possível, porque não foi nada comprovado ainda, um favorecimento de um vereador que recebeu dinheiro de empresário, o prefeito me faz um vídeo do lado do seu chefe de gabinete, no sábado, falando assim, olha, eu recebo dinheiro de empresário, vou continuar recebendo e é para ajudar a minha cidade. Aqui não tem ninguém falando que não pode receber dinheiro de empresário para ajudar a cidade. Só que tem meios legais para isso. Não é através de PIX, de depósito, de entrego manualmente. Não é assim que funciona a coisa pública. Então eu estou fazendo, senhor presidente, com toda humildade, estou fazendo um requerimento para o prefeito para poder explicar para essa casa, até mesmo para mim que sou vereador, o seguinte, quem te deu o dinheiro? Quem é o empresário que te deu o dinheiro? Quanto que te deu? Te deu dinheiro para quê? Pra você calçar a rua, igual você falou, calçar... Quais ruas são essas? Sobrou troco? Qual que é o valor? A troco de quê? Por que que o empresário te deu? Porque isso é legal? Então são requerimentos, são perguntas, são indagações, são questionamentos que eu como vereador tenho que fazer, né? E aí, é o que eu disse, eu tenho todo respeito ao Ministério Público, o Ministério Público não pode ter dois pesos, duas medidas. Sabe? Porque afastou aqui um vereador aqui por suposta. Ele recebeu supostamente um dinheiro de empresário. O prefeito me faz um vídeo garantindo, falando que pegou e vai continuar pegando. E aqui eu estou abismado porque eu acompanhei a fala de todos os vereadores, ninguém tocou no assunto. Isso é muito sério. E aqui eu quero fazer o seguinte, tá? Eu estou aqui para ser questionado, para ser cobrado, para ser fiscalizado também. Eu quero, Ministério Público, que você quebre o meu sigilo bancário, o meu sigilo telefone, o meu dos meus assessores. Dos meus três assessores lá que eu tenho lá embaixo, lá, você pode quebrar. Porque a gente está aqui para poder trazer clareza e transparência. Então é isso que eu venho pedir e que a gente não possa ter, senhor presidente, dois pesos e duas medidas. Porque eu não estou entendendo. Né? Como que o prefeito vai para a rede social e fala que está recebendo dinheiro? Você está recebendo, Divinópolis quer saber para quê e de que forma e onde que foi usado, se teve troco, se não teve, foi PIX, foi crédito, foi débito, o que está acontecendo e Divinópolis quer saber. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente. Mais 5 minutos, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. Outra coisa que eu queria estar trazendo aqui também foi dito aqui pelo vereador Wesley Jarbas. Gente, não adianta, sabe? Eu fico vendo ex-vereador, eu fico vendo candidato indo lá e fazer vídeo, falando que tem que fazer. A gente quer solução. E desde o começo do nosso mandato, eu falo desde o começo do meu mandato, que eu moro ali a 5 quarteirão da Cascalho Rico com o Paraná, eu venho cobrando da secretaria. Isso aqui, ó, é um abaixo-assinado com mais de 200 assinaturas que eu fiz ainda no ano retrasado. Para pedir o governo, para pedir o secretário, para colocar dignidade lá, colocar um semáforo. E agora, devido aqui, ó, já tive reunião com o Lucas, ele sabe disso. Quando o prefeito me atendia, hoje ele não me atende mais, mas quando ele me atendia, eu já fiz reunião com ele, solicitando e pedindo para que ele colocasse um semáforo ali na Cascalho Rico, no Paraná. A gente fez reunião, me coloquei à disposição de levar o recurso, se o problema for dinheiro, fiz abaixo-assinado, mostrei a necessidade. E aqui, como foi dito pelo vereador Wesley Jarbas, essa semana começa aí a implantação do semáforo. É para isso que a gente está aqui. O que a gente não pode deixar, sabe, vereador? É gente querendo subir em cima da gente. Às vezes querendo vender uma imagem que não existe. Eu que resolvi. Não, isso aqui é vitória do povo, em primeiro lugar. Isso aqui é dignidade para o povo. Mas a gente dá o mérito de quem realmente correu atrás. Eu, vereador Wesley Jarbas, é abaixo-assinado, é indo ali nos comerciantes, é indo nos moradores e... O sinal, o semáforo ali da Cascalho Rico, com a Avenida Paraná, vai sair. Eu queria falar aqui também de coisa boa, senhor presidente. A licitação da reforma da Praça São Sebastião, que vai também sair. Ontem foi licitado, é uma emenda impositiva minha, ali na Praça do Afonso Pena, onde já tem maior carinho ali, vai ser gasto quase R$90 mil, numa segunda revitalização que vai ser feita. Quando eu entrei em 2021, a gente fez uma revitalização através do Adote um Bem Público, e agora através da minha emenda impositiva, a gente vai estar levando mais dignidade, lazer, entretenimento ali na Praça São Sebastião. Senhor presidente, eu queria aqui, sabe, eu trouxe aqui até, assim, é chacota, é triste a gente fazer isso, mas eu tenho que fazer. Um ano, senhor presidente, um ano, aqui, ó, vou até pôr a velinha aqui, ó, um ano que eu consegui trazer, tá aqui, é bom que as protetoras tá aqui, isso aqui não foi combinado, não. 450 mil reais para a causa animal. Está aqui, ó. Isso aqui não é eu que estou inventando, não. Deixa eu mostrar aqui, ó. Está no cofre da prefeitura desde o dia 1º/7. Está aqui, ó. Esse bolo aqui é para... Não é para comemorar, é para entristecer. Essa aqui é a verdade. Porque a desculpa do governo, do prefeito, era o seguinte. Eu não gosto de bicho, não. Eu gosto é de gente, tem que preocupar com gente. Faço, não, mas gente é questão... É, animal é questão de saúde pública. Mas eu não tenho dinheiro, não. E eu fui atrás do recurso. Está aqui, ó. Eu fiz, além dos projetos que eu faço aqui, foram mais de 10 projetos em prol da causa animal, além dos animais que a gente resgata nas vias públicas, no meu carro, além das feiras de adoção que a gente faz, eu e minha equipe, além do, dos eventos da causa animal, agora a gente vai fazer um domingo agora, que é da barraquinha, festa junina, pet, a gente vai fazer. Além disso, eu trouxe o recurso. Só que tem um ano que o prefeito não faz nada. Eu estou aqui para cobrar. E aí tem gente que vai para a rede social me criticar e fala assim, o vereador não faz nada. Pera aí, gente. Vocês querem que eu faça mais o quê? Sabe? Vocês querem que eu faça mais o quê? Vendo a patifaria dessa aqui acontecer. Esse aqui é o Creviso, ó. Sabe o Creviso onde eles falam que tem herói lá que ganha mais de 11 mil reais por mês e não faz nada? Ração. Está perdendo lá, ó. E eu estou aqui para denunciar. Além disso, vocês querem que eu faça mais o quê? Eu pulo o portão, eu sou denunciado, eu sou cobrado, eu sou criticado, eu mostro essa patifaria, cachorro morrendo de frio. Mas casinha tem lá, ó, jogada no Creviso. Tá aqui, gente, ó. Eu tô mostrando, eu tô escancarando. Eu tô trazendo aqui, ó, recurso que já tá no corpo da prefeitura. Não é que não vai, não é que vai chegar, não. Sabe, Demir, isso aqui não vai chegar, não. Já tá lá, tá fazendo um ano. E vocês querem que eu faça mais o quê? Que eu abra a cabeça do prefeito e põe lá dentro que tem que potencializar e ajudar a causa animal? É isso que eu venho buscando fazer, que essa é a voz daqueles que não falam. Mas tem coisa que não está nas minhas condições. Então eu quero aqui deixar claro que lá no Creviso continua a farra do boi gordo. Mas nós vamos continuar fiscalizando. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras da tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Eu encarecidamente, respeitosamente, eu peço às comissões de justiça, administração, fiscalização, um comprometimento nos pareceres que estão nas partes de vocês. A necessidade da gente estar encerrando o recesso na próxima quinta-feira. Então, respeitosamente, humildemente, eu peço às comissões de justiça, fiscalização, administração, uma atenção especial nos devidos pareceres. Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para Rosária Rodrigues, mãe do ex-vereador Edmar Rodrigues, a pedido do vereador Josafá Anderson, Marina Faria, a pedido do vereador Israel da Farmácia e Wesley Jarbas. Às 14 horas do dia 11 de julho de 2023, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da 41ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.